Então, queridos, nessa noite o Senhor colocou um tema muito específico no meu coração e eu creio que vai ser uma mensagem para nos despertar, talvez em algum momento da nossa caminhada cristã a gente pode ter invertido algumas prioridades, pode ser que em algum momento a gente colocou o carro na frente dos bois, né? Como se diz. Mas eu creio que o Espírito de Deus nessa noite vai trazer de volta ao meu e ao teu coração o primeiro amor. Vai trazer ao nosso coração o entendimento de que não há nada melhor do que Ele. Amém? Então vamos para a palavra. Jeremias capítulo 9, verso 23. Jeremias capítulo 9, verso 23. Vamos começar por aqui. A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, existem muitas coisas boas nessa vida, existem muitas coisas lícitas, maravilhosas que Deus nos concedeu. E existem muitas coisas que os seres humanos, naturalmente falando, correm atrás. Existe um sentimento, né, um desejo no coração humano de querer sempre mais, de querer sempre crescer, de querer sempre avançar. Existe uma sede insaciável por mais. Pastor, isso é errado? Não. Deus, ele colocou um dispositivo dentro do ser humano para que quando ele chegue no patamar, depois de um certo tempo, ele busque ir para outro patamar. Porque Deus, a primeira palavra que Deus liberou sobre o ser humano, a primeira bênção é: crescei e multiplicai. Então existe algo dentro de nós que vai querer nos impulsionar a querer crescer em todas as áreas da nossa vida. E isso não é errado. O errado é quando isso toma o primeiro lugar da nossa vida. O errado é quando a nossa vida passa a orbitar, a girar em torno disso. E nesse texto aqui é muito interessante, porque o profeta Jeremias, ele diz assim, inspirado pelo Espírito, na verdade Deus usou a boca do profeta para dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o forte na sua força. Ele poderia acrescentar aqui nos dias atuais: nem se glorie o famoso na sua fama. Riqueza, força, sabedoria, fama são coisas lícitas, não tem nada de pecado nisso aqui, porém, o Senhor disse: a glória de vocês, a satisfação de vocês, o objetivo de vocês, não pode ser essas coisas, porque todas essas coisas passam. E Ele diz: onde deve estar a nossa glória? Aonde deve estar o nosso alvo? O que de fato é importante, o que de fato é o melhor da vida. Ele diz: quer se gloriar? Glorie-se nisso, em me conhecer. A maior glória que o homem pode ter não está no quanto ele tem no banco, não está em quantos seguidores ele tem no Instagram, não está no seu poderio bélico. Eu tenho um exército, sou presidente de uma grande nação, tenho bombas, tenho... Não. E não está no seu intelecto também, não. Mas está, sabe em quê? em conhecer o único Deus verdadeiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vai ser uma noite em que o Senhor vai ajustar o nosso coração. Nós, nos dias atuais, se fala muito sobre propósito. Devido a uma crise existencial, muita gente aí doente na sua mente. Então, tanto dentro quanto fora da igreja, começou a se valorizar muito sobre propósito. E propósito é algo bíblico. Mas qual é o principal propósito na vida de todo ser humano? Lá em Atos capítulo 17, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo, ele estava na cidade mais idólatra do planeta Terra, Atenas, na Grécia. Toda aquela mitologia grega girava em torno daquela cidade, né? O Monte Olimpo, Zeus, Afrodite, a Poseidon, por aí vai, Hades e outros mais. Paulo estava naquele lugar pregando o evangelho. E ele diz em Atos, capítulo 17, verso 26, pregando para aquele povo, diz assim: de um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora ele vai dizer qual o propósito de Deus ter criado Adão. Próximo versículo, 27. Para propósito: buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está dizendo aqui que o motivo, o propósito pelo qual Deus criou toda a raça humana foi, sabe para quê? Para buscar a Ele. Tem gente que diz assim: não, pastor, o meu propósito é ser evangelista, é buscar vidas lá fora. Ok, se Adão não tivesse pecado, então você não precisava existir. Porque se Adão não tivesse pecado, não existiria pecador, não existiria pecado no mundo, ninguém estava perdido nas trevas, logo ninguém precisava ser salvo, logo não precisava de evangelista, então Deus não precisava ter te criado. Existem propósitos que vieram após a queda. Mas se não houvesse a queda, para que você existiria? Diga: para buscar a Deus. Aleluia. E é interessante que algumas pessoas na Bíblia entenderam isso. Nós vemos alguns personagens bíblicos que no seu coração eles carregavam esse entendimento de que o mais importante, de que não há nada melhor do que a presença de Deus. Interessante que Jesus, ele vai para Betânia e ele se hospeda na casa de Lázaro, aquele que foi ressuscitado, né? E lá ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava para cima e para baixo, trabalhando, fazendo comida para Jesus, querendo servir Jesus da melhor forma. Só que tem uma hora que ela fica indignada. Em Lucas capítulo 10, no verso 41, ela correndo para cima e para baixo, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. E o Senhor Jesus responde assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Olha o que o Senhor Jesus está falando para Marta. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que têm andado inquieto, inquieta e preocupado com muitas coisas. Se você tem andado nesses últimos dias inquieto, preocupado, ansioso com muitas coisas, Jesus vai dizer a você a mesma coisa que ele falou para Marta. Verso 42: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Diga: uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Tem traduções que diz a melhor parte. Maria escolheu a melhor coisa da vida, e isso não lhe será tirado. Irmãos, nós pregamos aqui sobre ser diligente, ser trabalhador, trabalhar com excelência, dar o seu melhor, estudar, desenvolver-se. Mas deixa eu te dizer, essas coisas, as coisas do dia a dia, as coisas da vida, não podem roubar o teu coração. Não, a ansiedade, a preocupação não pode roubar o teu coração. Não pode ser o motivo da tua meditação de dia e de noite. Tem pessoas que meditam de dia e de noite na palavra, não, meditam de dia e de noite nos problemas. E esse tipo de inquietação tem tornado o mundo doente. Eu vi um relatório, um estudo científico, que dizia que 80% da população é doente, tem algum tipo de doença de cunho mental, emocional. Eu disse, isso está errado. 80%, então de cada 5, só um se livra. Eu digo, Jesus, eu estou nesse um aqui. Mas eu vou te dizer, tem muito crente que está nos 4. Sabe por quê? Porque Jesus estava na casa de Marta e ela estava ansiosa. Jesus estava dentro da casa de Marta e ela estava preocupada com muitas coisas. Jesus disse, minha filha, só tem uma coisa que importa. É a coisa principal. Chega aqui perto, que você vai entender. Chega aqui perto, lembra que Maria estava aos pés de Jesus, que essa ansiedade vai embora. Que você vai entender que a vida é muito mais do que ter. Que você vai entender que existe algo muito mais precioso na vida, que a melhor coisa dessa vida, que não há nada melhor nessa vida do que a presença dele. O interessante é que eu já preguei aqui sobre o tempo, e para mim está muito claro isso, que o tempo é a moeda mais valiosa do universo. Eu dei um exemplo aqui, o homem mais rico do Brasil foi meu patrão por 23 anos, ele simplesmente vai fazer agora 90 anos, se ele pudesse trocar o dinheiro dele, né, pela saúde, pela idade de um menino de 18 anos, eu tenho certeza que ele entregava todos os bilhões de dólares que ele tem a um menino de 18 anos, mas agora ele passa a ter 18 anos, ele dizia, eu troco na hora, porque eu vou ter tempo, você entende? Mas olha o que diz o Salmo 84:10, é bem conhecido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Tem alguma coisa que a gente não descobriu ainda. Ou a Bíblia é um dorama, que é só conversa mole, ou então tem alguma coisa que a gente não descobriu ainda. Porque o salmista está dizendo que um dia, nos átrios do Senhor, em resumo, eu troco passar um dia na presença dele do que 1000 dias, 3 anos em outro lugar. Um dia na presença de Deus, para mim, é mais precioso do que 3 anos em qualquer outro lugar. A presença de Deus me satisfaz mais do que uma viagem, do que um bem material, do que qualquer outra coisa que essa vida possa me dar. Qual é a melhor parte? A presença de Deus. Aleluia! Nós não podemos criar uma geração onde o prazer pela presença de Deus fica em segundo plano. E existe um personagem na Bíblia que para mim chama bastante atenção, é que ele, ao meu modo de ver, ele sabia disso. Ele compreendia isso, que a melhor parte, a melhor coisa da vida é o Senhor. Davi, o rei Davi, no Salmo 27, verso 4, 27:4 de Salmos, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, diga buscarei, que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Era um homem que ele dizia assim: eu amo a Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor. O quê? Carros, casa? Não, não, não. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa estar continuamente na presença dele. Quando ele diz aqui habitar na casa do Senhor, você tem que lembrar que no tempo de Davi, a presença de Deus era limitada à casa de Deus, à Arca da Aliança, ali onde é que a presença de Deus se manifestava. Mas hoje, irmão, deixa eu te dizer, a Arca da Aliança está no teu quarto. Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava, que limitava a presença de Deus, foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi do homem para Deus. Começou em Deus. Deus disse: eu vou fazer isso para que a minha presença possa habitar agora onde você está, dentro de você. Aleluia. Esse mesmo salmista Davi, no Salmo 16, no verso 11, ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o que ele disse? Na tua presença é o lugar onde há mais satisfação, alegria. Não há nada que eu possa comparar com isso. Eu lembro que eu novo convertido, aí eu lá no trabalho, né? E eu tive a oportunidade de pregar para uma engenheira química que trabalhava com a gente. E ela disse: rapaz, tu agora é crente, né? Tal. Eu disse: sou. E ela disse: me conta aí como é que é. Eu disse: deixa eu te dizer uma coisa, eu sou a pessoa mais feliz do universo. Ela disse: que exagero. Eu digo: se você quiser, achei que é exagero, mas eu sou. Irmão, e eu não dizia da boca para fora não, viu? Olha, eu vou te dizer, aqui pra gente, tá? Olha, eu ia pra igreja, eu ia pro trabalho, mas eu ficava me coçando, esperando a hora de largar pra ir pro meu quarto orar e ler a Bíblia. Tá bom, você vai entender. Deixa eu te dizer, na época eu não tinha um pau pra dar no gato, não tinha nem o pau nem o gato, não tinha nada. Ganhava 300 reais, não tinha esposa, não tinha menino, não tinha nada. A minha família comprou uma casa de praia, né? E todo final de semana eles iam. Eu passei 3 anos para conhecer a casa de praia. Dizendo: vamos. Eu disse: não, eu estou ocupado. Tu, o que tu faz nesse quarto aí? Eu digo: rapaz, tu não sabe quem vem nesse quarto aqui de vez em quando. O propósito dessa mensagem é você entender que existe algo tão precioso, tão precioso, tão precioso, que se você já encontrou o dia, você vai ser resgatado dessa fome e dessa sede. E se você ainda não encontrou, meu irmão, você vai ficar com o desejo de buscar mais ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Engraçado que esse Davi, esse homem que dizia: na tua presença a fartura de alegria, ele sucedeu um outro rei, o rei Saul. Quem não conhece a história, o rei Saul, homem grande, né, poderoso em batalha, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E o profeta Samuel, quando vai até ele, fez: você pecou, meu irmão, por que você fez isso? Se você tivesse obedecido, Deus tinha prolongado o teu reino para sempre, mas agora o Senhor vai procurar outro. Sabe o que acontece? Em resumo, lá em 1 Samuel 15, 30, quando Samuel diz: você pecou, Saul diz: não retire de mim minha coroa. Samuel, vem cá e me honra diante dos anciãos, para que eles achem que Deus ainda é comigo. Quando ele pecou, preste atenção, era o rei, era um ungido. Quando ele pecou, qual era a preocupação dele? Não retire de mim a minha coroa. Davi o sucedeu, e teve um momento que Davi também pecou. Mas lá no Salmo 51, no verso 10 e 11, ele diz: não me retires da tua presença. Ele não estava nem aí para a coroa. Deixa eu te dizer, sabe por que muita gente anda ansioso? Sabe por que muita gente anda frustrado e só vive sob tensão? Porque tem apego demasiado pelas coisas dessa vida. Se você hoje perdesse seu emprego, eu conheci uma pessoa, ela contou essa história. Um parente, uma pessoa muito próxima dela, perdeu um emprego, o cara se suicidou. Eu meditando sobre aquilo, eu disse: meu Deus do céu, a pessoa perde o emprego, como é que pode? Eu disse a Deus: Deus, olha, é o seguinte, aquela igreja não é minha, o pastor daquela igreja não sou eu, sou só um auxiliar, minha família não é minha, o emprego, o apartamento, isso aqui nada é meu. E eu vou te dizer, irmão, de coração mesmo, de coração, eu só não posso perder uma coisa na minha vida. Essa coisa, se eu perdesse, eu ficava perturbado, viu? Eu acho que eu doidava. Se chegasse para mim e dissesse assim, ó, Jesus dissesse: eu não te quero mais, não quero mais conversa, tu para lá e eu para cá. Mas essas coisas, quando o diabo vem, ih, tu vai perder, eu digo, oxi. Você vai entender. É meu. É o quê? Não. Deixa eu te dizer, irmão. Todas as coisas dessa vida aqui, se você perder, Deus tem poder para te restituir. Por isso que tem muito crente que eu sei que era um outro contexto, outra aliança, biblicamente, para acontecer o que aconteceu com Jó nos dias de hoje, não faz sentido na nova aliança, tá? Só para a gente deixar claro. Mas se acontecesse aquilo que aconteceu com Jó, tem muito crente que quer dizer: oxi, vou tirar minha vida, amaldiçoa teu Deus e morre. Tem gente que porque perde um cargo na igreja quer amaldiçoar Deus e morrer? Jó perdeu tudo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Essa mensagem é para você ficar se coçando assim. Não é calor não, é porque Deus está falando com você mesmo, tá? Agora, para algumas pessoas talvez essa mensagem diga assim: que exagero, isso aí tudinho. É isso aí tudinho. Porque quando não se conhece algo, não se desperta um interesse. Quando não se sabe que tem um prêmio gigantesco te esperando lá, uma coisa tão maravilhosa, você não tem um interesse. E esse interesse na Bíblia chamamos de fome e sede. Aleluia. Aleluia. No Salmo 84, verso 1, diz assim: quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. A coça é porque essa palavra hoje, viado, é um animal, tá? E esse animal, ele corre um perigo gigante quando ele vai até as águas. Por quê? Nas águas que ele precisa, lá estão os predadores. Lá tem crocodilo, lá tem leão. Então ele diz: cara, se eu for ali, eu morro, a minha vida está em risco. Mas não quero saber não, porque eu preciso. Ou eu vou às águas, ou eu morro. É o que Davi está dizendo. Com uma costa suspira, anseia, anela, precisa. Ou ela vai, ela morre. Assim sou eu por ti, Senhor. Aleluia. Deixa eu te dizer, Deus não é um algoritmo. Não, já sei. Se eu cumpro isso aqui, se eu faço aquilo ali, aí eu obedeço aqui e faço assim, aí Deus já me dá o resultado tal. Deus é uma pessoa. E uma pessoa se move por amor. Para se relacionar de fato com uma pessoa, para ter intimidade com uma pessoa, as motivações do coração, principalmente de uma pessoa que consegue enxergar teu coração, tem que estar correta. Jesus certa vez disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Isaías 44, 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Deus está dizendo: eu vou derramar água sobre o sedento. Eu vou liberar a minha presença, a água tem muito a ver com isso, a minha vida, a minha presença, sobre o sedento. Eu vou liberar para aquele que tem sede. Para aquele que não tem sede, eu não vou liberar. Para quem não tem interesse por Deus,
Deus não vai se manifestar. Quem não valoriza a presença de Deus, não busca a presença de Deus. Para algumas pessoas essa mensagem é chata. Lá em Malaquias, ele chega a dizer, né, que tem um povo lá dizendo assim, Malaquias 1,13, que canseira servir a Deus. Existem igrejas, né, igrejas que a gente diz que são sorveterias, né, de tão frias que são. Mas essa é uma mensagem para você despertar mesmo, meu filho. É uma mensagem de amor de um pai que está te esperando, que deseja se manifestar, que deseja se revelar, que deseja fazer com que você conheça mais do amor dele. Tem muita gente frustrada na vida, sabe por quê? Porque tem um vazio, porque foi criado para buscar a Deus e não tem buscado a Deus. Aí fica esse vazio, fica esse sentimento, né, de para que eu estou aqui. Aí essas pessoas querem o quê? Querem preencher isso em outras coisas, em outras pessoas. Eu já falei aqui, tem gente que casa e se frustra. Por quê? Não, quando eu casar com fulano, eu vou ser feliz. Aí coloca uma expectativa sobre uma pessoa que a pessoa não vai conseguir nunca atender. Por quê? Porque ela não é a fonte da tua alegria. Porque na presença dela não há plenitude de alegria. É maravilhoso você ter uma pessoa ao seu lado para compartilhar a vida. Mas deixa eu te dizer, foi quando eu fui pedir a Aline em casamento, que eu nem pedi namoro, foi logo casamento. Mas a mãe dela deixou não. Disse, namore, noiva e casa. Disse, senhora. Mas eu disse uma frase a ela que eu disse, digo até hoje. Eu fiz uma promessa que amaria ela toda a minha vida e que não colocaria ninguém acima dela, com uma exceção. Eu disse, amor, eu vou cuidar de você e vou amá-la até meus filhos. Eu amo muito meus filhos, depois dela. Agora eu disse, desde o início, só saiba de uma coisa. Jesus, eu amo mais Jesus do que você. E eu repeti isso tanto para ela que ela dizia, já sei. Tá bom. Vai lá. Aleluia. Pastor, entendi. Eu entendi que tem algo muito grande que está disponível para a minha vida. Eu entendi que eu negligenciei de repente por alguma coisa. Não sei. Mas eu quero amar mais o Senhor, eu quero ter mais da presença de Jesus. Mas por que, pastor, eu não tenho essa sede, essa necessidade? Parece que está tranquila a minha vida. A gente vai falar um pouquinho agora, sabe sobre o quê? Sobre eliminar a concorrência. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E três versículos antes, o 21, Mateus 6:21, ele diz, pois, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde tem estado o seu coração nesses últimos dias? O desprezo e a falta de devoção por Deus são resultado da concorrência de outros amores, de outras fontes de satisfação. Olha o que Jesus está dizendo. Não existe como colocar Deus em primeiro lugar e outra coisa também em primeiro lugar. Ele diz, você pode tentar se enganar, mas não tem como. Por quê? Aí na prática, ele diz, você vai acabar desprezando um e se devotando a outro. Você vai acabar rejeitando um e amando o outro. O que é devoção? A gente não usa muito essa palavra no meio evangélico, usa mais no meio católico, né? Devoto. Fulano é devoto de fulana. Fulano é devoto do santo tal. Mas nós somos e deveríamos ser devotos de Jesus. O que é devoção? Dedicação. Consagração. Entrega. É impressionante como as pessoas não têm tempo para Jesus. Não, pastor, eu amo Jesus. Jesus em primeiro lugar. Mas eu não tenho tempo para Ele. Não, estou sempre ocupado. Oxê. Aí quando eu olho para esse versículo que diz que
quando você ama um, você despreza o outro? Você se devota a um e não tem tempo para o outro? É uma noite para a gente ajustar o nosso coração, irmãos. Porque a coisa pior que tem é a gente enganar a nós mesmos. Colocar sempre o Senhor em último plano, sempre em último plano. Senhor, é o seguinte, a minha vida é tua, mas eu não vou fazer o que o Senhor está pedindo, não. Aquele propósito que eu sei que o Senhor tem para a minha vida, não. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero, porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Aí Deus disse, beleza, então faça o que você quer aí. Mas seria muito melhor você provar da minha vontade para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Tem gente que se engana achando que se for seguir o que Deus quer para a vida delas, elas vão se dar mal. E eu tenho visto nesses 25 anos servindo ao Senhor que é exatamente o contrário. Aleluia. Aí em Jeremias capítulo 2, verso 12. Jeremias capítulo 2, verso 12. É um texto razoavelmente conhecido. Ele diz assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém água. Cisterna rota aqui, irmão, a gente não tem essa expressão. O que é cisterna rota? É poço. Quem é que já cavou um poço ou pagou para cavar um poço que não deu água? Alguém já teve essa experiência? Você gasta o dinheiro, ele cava, cava, cava e não dá água. Ele não retém água. Quando um poço não retém água, no fundo dele fica o quê? Diga, lama. Ele está dizendo assim, ó céus, fiquem admirados de quê? De uma loucura que fez o meu povo. Me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si mesmo na terra poços de lama que não saciam a sede. O que são essas fontes da terra que cada pessoa cava para si mesmo? Porque a fonte, eu deveria ir à fonte e ela me satisfazer. Eu digo, não, eu vou te deixar e eu vou procurar agora outras fontes de satisfação e alegria. E nós estamos em tempos, né, onde nunca houve tanto entretenimento disponível na face da terra quanto agora. O fastio espiritual, a falta de apetite por Deus, a anorexia espiritual é simplesmente resultado de termos cavado nossas próprias fontes. Agora, deixa eu te dizer, lama não mata, nem nunca matou a sede de ninguém. Eu vou dar um exemplo. Eu dei esse exemplo no acampamento do ano passado. E se segura aí, vira para o irmão que está do seu lado, esse irmão. Se segura aí. Eu gosto muito, irmão, de ciência, tá? Porque eu entendo que Deus fez as leis da natureza. A lei da gravidade. Isaac Newton criou a gravidade. Não, ele só descobriu algo que Deus fez, tá? A gravidade quem fez foi Deus. Isaac Newton, que era cristão, descobriu, tá? Então, eu gosto de estudar essas coisas. E estudando um pouco sobre a questão da mente humana, né? Do cérebro humano, eu descobri uma coisa. Que estímulos artificiais, hiperestímulos, eles roubam o prazer dos prazeres naturais. Pastor, o senhor falou, não entendi nada. Te falar. Uma vez eu brinquei aqui, né? Que eu disse que gosto de abacate e outras frutas. Aí eu disse, eu como abacate sem nada. Aí o pessoal disse, ixi, pastor, e não sei o quê. E quando eu como, irmão, para mim é doce. Eu tomo café sem açúcar e por aí vai. Para algumas pessoas é absurdo. Como assim? Não, pastor. Eu como salada de fruta, mas eu pego leite condensado e tame. Sabe por quê? Porque a gordura industrializada, o açúcar refinado, está tão impregnado em você, porque esses elementos, eles entram no teu corpo,
eles geram uma falsa satisfação, uma alegria tão grande na tua mente, né? Não vou entrar aqui, mas existe um excesso de dopamina, do hormônio de satisfação, que você começa a desprezar o natural. Você precisa cortar os estímulos falsificados, artificiais, e depois de um tempo, você vai começar a ter prazer naquilo que é natural, ok? Da mesma forma, eu espero que não tenha adolescente aqui, estejam todos lá, mas se tiver, tá bom. Da mesma forma, por exemplo, eu já aconselhei esposas reclamando porque o marido não tinha muito interesse. E quando você vai entender, é por causa de, sabe, internet, aquelas coisas erradas que tem na internet, vamos lá, sabe? É provado cientificamente, quem bebe de pornografia perde algo artificial, porque aquilo ali é tudo teatro, tudo vai perder o natural. Você está aqui? Isso aqui que eu estou falando é sobre ciência, tá? Para só corroborar com o que a Bíblia está falando. E aí entra uma série de outras coisas. Uma série de hiperestímulos. Séries de TV, álcool, droga, açúcar, gordura, gamers, poços de lama. Já percebeu que a característica do poço da lama? Quanto mais você entra, mais você quer. Quanto mais você começa uma série, cara, eu preciso terminar essa série, eu vou ter que terminar ela, eu vou assistir 10 por dia, porque eu preciso. Quem usa droga quer mais droga, quem usa álcool quer mais álcool, quem entra em pornografia, mais pornografia. Quem o caba toma aquele refrigerante gelado, preto, toma. Já percebeu que você não mata a sede? Você estava com sede, você toma, e você fica com mais vontade ainda. Eu trabalhei 25 anos fazendo refrigerante, inclusive isso aqui também, tá? Eles botam muito sal ali. E além da cafeína, que também é outro estimulante. E você fica com mais vontade ainda. Por quê? Não mata a sede. Agora Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede não. Uau! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Louvor, para o pessoal pensar que está acabando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo 3, verso 1. 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, quantos sabem que estamos nos últimos dias? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão... Verso 2. Pois os homens serão... Aí ele vai começar a falar uma série de coisas. Os últimos dias serão difíceis. Não é porque o diabo... Não, porque as pessoas vão começar a ser egoístas, avarentas, jactanciosas. E a lista é grande. Vai para o verso 4. Olha o que diz o final do verso 4. Nos últimos dias os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não está falando de pessoas que são inimigas de Deus, não. Você entende que as pessoas são amigas de Deus, mas elas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Por algum motivo, as pessoas investem mais tempo. Irmão, é um negócio tão simples, mas não faz sentido a gente passar mais tempo. Nunca se houve tanta crise de ansiedade como nos dias de hoje. Querido, deixa eu te dizer, é até uma maçã mordida. Só faltava uma serpente aqui oferecendo. Mas vamos lá. Nunca se houve na face da terra tanta ansiedade, tanto palpitação do coração, tanto... Sabe por quê? Hiperestímulos. Como é que eu passo mais tempo... Já percebeu? As pessoas gastam... Tem até uma área aqui que diz quanto tempo você Faça um exercício quando você chegar em casa. Deixa eu ver quanto tempo, em média, eu passo nas redes sociais ou nos aplicativos. Aí você vai se surpreender ali. Eu passo uma hora e meia, duas horas em redes sociais. Quanto tempo você lê a sua Bíblia e você ora? Você entendeu por que não existe fome e sede por Deus? Só que deixa eu te dizer, quanto mais você consome disso aqui, mais vai ficar vazia a sua alma. Pastor, o senhor não tem rede social? Não tenho. Mas eu aprendi uma coisa. Ou eu priorizo. Sabia que a palavra prioridade, até 1890, não existia plural, não existia prioridades. Isso foi inventado recentemente. Prioridade fala de uma coisa. Ele disse, busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar. E você não vai se arrepender. Sabe por quê? Quando você busca em primeiro lugar, as demais coisas, e as coisas que eu preciso, pastor, e as coisas que eu preciso, serão acrescentadas quando você colocar em primeiro lugar. Quando você colocar ele em primeiro lugar. Aleluia! Vale a pena, irmão. Vale a pena. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que o Senhor. Do que a sua presença. Do que adorá-lo. Aleluia! Aleluia! Entenda bem, meu querido. Existe uma consequência. Não é o foco, mas existe uma consequência. Quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas que eu preciso serão acrescentadas. Olha o que diz João 14, 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu já escutei muitos pregadores dizer isso, tá? E eu não vou estar aqui julgando eles, não. Mas esse texto não está dizendo, você quer amar a Deus, guarde a palavra dele. Como se eu vou guardar a palavra dele, vou obedecer os mandamentos, e com isso eu vou estar amando a Deus. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou o inverso. Quem me ama, como consequência, guarda a minha palavra. Quem não me ama, como consequência, não guarda a minha palavra. Pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Quer vencer o pecado? Aquele pecado de estimação que você vai e volta cai, você vai e volta cai. Que você diz, eu não consigo. Faça uma coisa, aumente o seu amor pelo Senhor. Eu digo para o meu filho e para a minha filha, um dia vocês irão casar. A prioridade onde você quer encontrar numa próxima pessoa, sabe o que é? Encontre alguém que ame a Deus mais do que ama você. E aqui eu vou trazer para a vida real, tá? Sabe por que um homem não adultera? Sabe por que eu não traio minha esposa? Eu a amo. Mas quando eu estou num lugar que ela não está vendo? Se eu tiver certeza que ela não vai fazer, que ela não vai saber de jeito nenhum. Sabe por que eu não traio minha esposa? Apesar de eu amá-la? E eu vou te dizer, o amor de um homem por uma mulher, se segura aí, tá? Não é o suficiente para não trair. Agora eu vou te dizer, um amor que é suficiente para não trair. O amor pelo Senhor. Irmão, a gente não peca com medo do diabo, não. Se eu pecar, o diabo vai entrar, dar uma brecha, ele vai entrar e destruir minha vida. Ninguém não peca ou anda em santidade por causa do diabo. Eu também não deixo de pecar. Não, eu não vou pecar porque eu tenho que dar um bom testemunho cristão. Beleza. E quando você estiver num lugar onde ninguém está te vendo? Ah, então se ninguém está te vendo, aqui eu posso mostrar quem realmente eu sou. Quem me ama de verdade vai guardar meu mandamento em qualquer lugar. Inclusive aqui dentro e aqui dentro. Sabia que o diabo não pode ler teus pensamentos? Nem ver o que está no teu coração? Mas ele pode. Por isso você guarda o seu coração limpo. Sabe por que eu perdoei? Quando eu me converti, tinha uma pessoa que eu queria matar de tanto ódio que eu tinha. Sabe por que eu perdoei essa pessoa? Sabe por que eu fiz um esforço violento para perdoar essa pessoa? Porque eu sabia que aquele que eu amo disse, meu filho, eu quero que você perdoe. Aí eu digo, Pai, eu vou perdoar porque eu sei que o Senhor não gosta disso no meu coração. E eu não quero impedimento nenhum no meu coração para entristecer a Tua presença, para entristecer o Teu Espírito. É uma noite para você aumentar o nível de amor pelo Senhor. Fique de pé. Já ouviu falar do efeito dominó? Eu ia trazer esse vídeo e esqueci, rapaz. Tem um videozinho que um dominózinho desse tamanho, aí o cabo empurra, aí ele derruba um dominó que é o dobro dele. Aí esse dominó que é o dobro dele derruba um outro dominó que é o dobro dele, que derruba um outro dominó que é o dobro dele. Aí ele começa a dizer que se fosse possível fazer esse experimento, ele fez até um dominó maior do que essa parede. Mas ele começou a fazer isso e simulou, né? Você poderia derrubar um dominó que vai até o céu, pum, com um empurrãozinho num dominózinho pequeno. Ou seja, que eu aprendi na minha vida: quando você aciona a coisa certa, a coisa mais importante, a prioridade, as demais coisas vêm em cadeia. Quer liberar sobre a tua vida coisas grandiosas? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Ame o Senhor e você vai conseguir guardar os seus mandamentos. E o Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, faça do Senhor o seu prazer e a sua alegria. Aleluia. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Meu querido, Deus quer liberar sobre a tua vida coisas grandes, mas você precisa aprender a encontrar o seu prazer nele, a encontrar a sua satisfação nele. É uma noite para haver renúncia, uma noite para ajustar o coração, para rever os conceitos, e uma noite para colocar Jesus no centro e dizer a Ele: não há nada melhor, Pai, do que a Tua presença. Feche seus olhos, levante a sua mão. Nós vamos cantar uma canção completa, tá? Aleluia. E nessa canção você vai orar, você vai clamar ao Senhor, você vai deixar o Espírito Santo tocar a tua vida. Sobe o microfone dela. Obrigado. Vamos. Adore a Deus de coração. Alguém pode diminuir a luz aí? Diminuir a luz, por favor. Alguém aí atrás. Diga isso de coração. Puxe do fundo do seu coração. Nada melhor, não há nada. Nada melhor. Vamos lá, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Xerababa cantarabasuri mi canderabas. Recando rebasso com rebanahas. Recebe, Senhor. Recebe, Jesus. Mais uma vez, mais uma vez. Aleluia. Aleluia.